Rádio França Internacional.
Bem-vindos à segunda parte desta segunda Antena do Dia. Nos próximos 20 minutos poderá ouvir o resumo da atualidade africana, mas antes fique com o convidado de Lígia Anjos, o diretor do Festival de Teatro de Avignon, o português Tiago Rodrigues.
A edição deste ano do Festival de Avignon foi apresentada esta quinta-feira no Instituto do Mundo Árabe em Paris. Ao longo de 22 dias são 300 apresentações, 42 espetáculos de 21 países diferentes. Destes espetáculos, 32 criações são produções de Avignon e uma delas é o espetáculo de abertura, o espetáculo Note, uma criação da coreógrafa cabo-verdiana Marlene Monteiro Freitas. O diretor do Festival de Avignon, Tiago Rodrigues, destaca a qualidade artística de Marlene Monteiro Freitas, a primeira cabo-verdiana a abrir o Festival de Avignon e que celebra a presença crescente da língua portuguesa no evento. Espera que o português seja futuramente a língua convidada, mas recusa impô-lo. Sobre o árabe, a língua homenageada este ano, Tiago Rodrigues lembra a sua importância histórica e cultural, defende a valorização artística desta língua, apesar das complexidades políticas que lhe são associadas.
A programação do Festival de Avignon 2025 foi apresentada esta quinta-feira aqui no Instituto do Mundo Árabe em Paris. Esta 79ª edição conta com 300 performances, 21 países, 42 espetáculos, dos quais 31 criações, produções do Festival de Avignon, estende-se em 22 dias e começa com a cabo-verdiana Marlene Monteiro Freitas é a artista cúmplice deste festival. É a primeira vez que uma artista cabo-verdiana abre este festival e pergunto porquê esta escolha.
Em primeiro lugar, não pela sua nacionalidade, mas pela tremenda qualidade artística do trabalho de Marlene Monteiro Freitas, que é já uma coreógrafa que contribuiu para mudar o rumo da dança contemporânea. Eu costumo dizer, em Portugal, onde a Marlene também trabalha muito, e onde conhecia o trabalho da Marlene, que em Portugal, se falarmos de teatro e de dança, de artes performativas, se alguma vez eu for, Tiago Rodrigues, recordado em algum livro sobre as artes performativas deste tempo que estamos a viver, serei recordado como um desses artistas que trabalhava também no tempo de Marlene Monteiro Freitas. Acho-a absolutamente genial e sem exagero nenhum, acho verdadeiramente uma das grandes artistas do nosso tempo. A isso acresce o grande orgulho que temos, que está ligado, aí sim, à sua nacionalidade. O facto de ser, pela primeira vez, uma cabo-verdiana que abre o Cour d'Honneur du Palais des Papes, esse espaço mítico, legendário do festival, e que abre esta 79ª edição do Festival de Avignon. Já era tempo que uma grande diva cabo-verdiana viesse, e como já era tempo, decidimos que viessem duas. Vem a Marlene do lado da dança e vem logo a seguir a Mayra Andrade do lado da música.
A língua portuguesa que vai fazer parte desta edição do Festival de Avignon uma vez mais, com nomes como, já falámos, de Marlene Monteiro Freitas, de Mayra Andrade, de Branco, Tiago Rodrigues também, de Jonas Ilander, de uma participação também de Moçambique na Transition Impossible. A língua portuguesa cada vez mais presente no festival ou não?
Se a pergunta vai no sentido de querer saber quando é que a língua portuguesa é a língua convidada, esperemos que seja em breve. A língua portuguesa tem toda a qualidade nas artes performativas, seja em qualquer dos países de expressão portuguesa, seja europeu, sul-americano ou africano, para encontrar no Festival de Avignon um lugar para que essa língua seja celebrada, e espero poder ser eu ainda, enquanto diretor, a ter esse gesto de celebrar a língua portuguesa. Se não o fiz por enquanto, é porque acredito que não quero impor a minha língua como uma língua a ser celebrada, mesmo que isso prejudique ligeiramente ou adie ligeiramente a celebração inteiramente merecida da língua portuguesa. Este ano, devo dizer que estamos muito contentes também por poder dizer que, pela primeira vez, duas cabo-verdianas estão na Cour d'Honneur du Palais des Papes, na programação deste festival, a abrir este festival, precisamente no mês em que se celebram os 50 anos da independência de Cabo Verde. E, embora seja uma coincidência artística, é uma coincidência artística que nós queremos afirmar, porque estamos a falar de um país de uma enorme riqueza cultural, linguística também, que merece continuar a ser celebrado nos grandes palcos mundiais.
E temos que falar também da língua árabe, que é a língua convidada, a quinta língua mais falada no mundo. Esta escolha do árabe por refletir um compromisso de diversidade, mas também, imagino, pelo que estamos a viver no mundo?
A escolha do árabe impunha-se como natural. É a quinta língua mais falada do mundo, a segunda mais falada em França, a seguir ao francês, mas uma língua que, através dos séculos, é uma língua de transmissão, de tradução, de diálogo, de invenção, e que, por exemplo, para nós portugueses ou lusófonos, é uma língua que está enraizada no código genético da nossa língua. Nós sabemos que quando dizemos azulejo, pensando que falamos de uma coisa portuguesa, por exemplo, estamos a dizer azulejo, estamos a falar árabe. Quando dizemos outras palavras como sandália, estamos a falar árabe. Os próprios nomes da toponímia e da geografia portuguesa estão intensamente ligados à presença árabe, à cultura árabe e a esta língua. E isso acontece também noutros países, muitos países europeus e em muitos países de outros continentes. Nós quisemos celebrar o património histórico, mas também a riqueza e diversidade contemporânea desta língua, e ao fazê-lo não somos ingênuos no sentido de pensar que, ao tomar esta decisão, não há complexidades políticas que lhe vêm associadas, mas precisamente por essas complexidades ligadas a conflitos atuais, mas também a um discurso público muito polarizado, extremado, ligados também a discursos simplistas para melhor manipular, a discursos demagógicos, autoritaristas, a obscurantismos. Não quisemos recusar, não quisemos fazer uma autocensura ou esquivar-nos à complexidade, quisemos fazer aquilo que acreditamos que deve ser feito. A língua árabe deve ser celebrada como uma língua artística e cultural, uma língua que merece ser partilhada, e se há uma dimensão política nesta escolha, é essa, é dizer que o árabe é uma língua cultural e artística.
A coreógrafa cabo-verdiana Marlene Monteiro Freitas assume um papel central no Festival de Avignon deste ano, não apenas como coreógrafa responsável pela abertura do festival, mas também como curadora de experiências artísticas interdisciplinares. O espetáculo de abertura Note, Noite em Crioulo, inspira-se no universo de As Mil e Uma Noites, revisita a figura de Gzer Assad como símbolo de resistência e sobrevivência. Além da dimensão coreográfica, a obra propõe uma leitura contemporânea dos desafios da humanidade, evoca de forma implícita a realidade como a faixa da casa. Entre dança, teatro e música, Marlene Monteiro Freitas cria um espaço de transição e metamorfose onde a noite se torna território do sonho, da ficção e da luta da continuidade, como explicou num vídeo projetado esta semana na apresentação do programa deste ano do Festival de Avignon.
O meu nome é Marlene Monteiro Freitas e sou a artista cúmplice do Festival de Avignon 2025. Estou a preparar uma peça coreográfica que estreia a 5 de julho no Pátio de Honra do Palácio dos Papas. Como artista cúmplice, propus uma lista de nomes de artistas que admiro e que imaginei que pudessem trabalhar ao lado uns dos outros para criar uma vibração heterogénea neste festival. Estou em Lisboa a trabalhar nesta criação que se chama Note. Note quer dizer noite, no crioulo de Cabo Verde, o meu país de origem. Note é o resultado de um trabalho que conduzia à volta da ideia de noite, mas também sobre a obra As Mil e Uma Noites. No que diz respeito à noite, o que nos interessa é o período de tempo suspenso entre o crepúsculo e o amanhecer, entre a escuridão e a luz. Essa zona entre a ficção e a realidade confunde os nossos pontos de referência, dando lugar a um jogo entre identidade e alteridade. O sonho é uma história de sobrevivência por excelência.
Com 42 espetáculos e 300 apresentações, a edição deste ano do Festival de Avignon reafirma-se como um epicentro da cena cultural mundial e vai decorrer de 5 a 26 de julho em Avignon.
Não sei bem o que fazer, nem sei como te dizer. Cada vez que me chegas me sinto mais longe de ti. Teu pudor foi transmitido e será neutralizado. Teu pudor foi transmitido. Não importa o quanto faço, pouco importa a cor do ouro. Na corrida ao teu afeto, a medalha é sempre bronze. Sou órfão da tua ternura. Oh, ei, are, ei. Oh, ei. Oh, are, oh, ei. Are, ei. Oh, ei. Muito me salta à vista quando
beijar e aos recantos imperfeitos, com menos rigor a apontar. Quem seria eu?
Já de seguida passamos para o magazine Semana em África, realizado por Karina Branco.
Semana em África.
Bem-vindos a mais uma Semana em África. Começamos com Moçambique. Ana Malala vai ser o novo partido de Venâncio Mondlane. O ex-candidato presidencial e líder da oposição avançou com a constituição do partido Aliança Nacional para o Moçambique Livre e Autónomo, Ana Malala, tendo o requerimento sido entregue na quinta-feira no Ministério da Justiça, em Maputo. Agora é esperar para ver se o partido é autorizado, como explicou o assessor político de Venâncio Mondlane, Dinis Tivan.
A sigla desse partido é Ana Malala. Esperamos que nos próximos dias, eventualmente, o Ministério da Justiça tenha um prazo legal, que é no máximo, mínimo de mais de 30 dias e um máximo de 60, nós possamos voltar a convidar a imprensa, que é para anunciar que o partido já está autorizado pelas entidades públicas para fazer o seu trabalho.
No mesmo dia do anúncio de um novo partido de Venâncio Mondlane, o presidente da Frelimo e chefe de Estado, Daniel Chapo, pediu ao partido para preparar a vitória nas autárquicas de 2028 e nas gerais de 2029. Declarações feitas na abertura da 4ª sessão ordinária do Comitê Central da Frelimo. E na quarta-feira, a Assembleia da República aprovou uma proposta de lei para um diálogo nacional e inclusivo. O relato com Orfeu Lisboa, o nosso correspondente.
O debate da proposta de lei para o diálogo nacional inclusivo foi acolhido pelas quatro bancadas parlamentares, a Frelimo, Partido no Poder, o Podemos, Renamo e MDM na oposição. Margarida Talapa é a presidente da Assembleia da República e dá conta do voto de confiança ao documento submetido pelo presidente da República, Daniel Chapo.
Declaro aprovada na generalidade a proposta de lei adimente ao compromisso político para um diálogo nacional inclusivo e registre-se que foi por consenso, por unanimidade e aclamação.
Eduardo Mulembo é ministro da Presidência para Assuntos Parlamentares e Autárquicos. Na qualidade de mandatário do Presidente da República, explica o que se pretende alcançar.
A efetiva reconciliação dos moçambicanos, a consolidação da unidade nacional, a harmonia social, a manutenção da integridade territorial, a estabilidade política.
Os partidos políticos na oposição reiteraram em sede do debate no Parlamento as eleições gerais de 9 de outubro não foram livres e nem transparentes. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Ainda em Moçambique, em 2024, foi registada uma temperatura média sem precedentes nos últimos 75 anos, 1,2 graus centígrados acima da análise anterior, com estações pelo país a registarem mais de 44 graus centígrados. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique e foram apresentados pelo investigador Bernardino Nhantumbo.
Um dos resultados que destacam 2024 é a anomalia positiva da temperatura em 1.2, a temperatura mais alta jamais registrada nos últimos 75, olhando para a média do país. Esta é uma tendência que segue também a média global, que foi de 1.55, sendo a temperatura jamais registrada desde o período pré-industrial. Só a título de exemplo, de 2021 a esta parte foram 10 ciclones. Estamos a falar de uma média de 2 ciclones por ano. Anteriormente nós tínhamos uma média de 1 ciclone.
Praia 99.3 FM.
E a primeira reunião do Conselho Interministerial para a Ação Climática em Cabo Verde apreciou esta segunda-feira a Lei de Bases sobre o Clima, que estabelece os princípios orientadores da política climática nacional. O ministro da Agricultura e do Ambiente, Gilberto Silva, falou dos objetivos.
Vai contribuir para nós baixarmos as emissões, também fazermos uma boa transição energética, com impacto na vida das pessoas, em termos do custo energético, mas também, sobretudo, do país, reduzir a dependência do país em relação às crises energéticas, resolver a questão dos resíduos sólidos no sentido de emitirmos cada vez menos carbono, toda a temática da mobilidade elétrica, que também contribui enormemente para a redução das emissões em Cabo Verde.
Bissau, 94 FM.
Sobre a Guiné-Bissau, o chefe do Escritório da ONU para a África Ocidental e Sahel, Leonardo Santos Simão, alertou esta sexta-feira que as profundas divergências sobre o fim do atual mandato presidencial no país e o momento eleitoral representam sérios riscos para um processo pacífico. O responsável disse elogiar os esforços da Comissão de Consolidação da Paz na Guiné-Bissau e sublinhou que vai continuar a trabalhar com a CDAO para promover o diálogo sobre essas questões de contenção. Recordo que o presidente da República, Umaru Sissoko Embaló, expulsou a missão de alto nível da CDAO que se encontrava no país no final de fevereiro para ajudar na mediação da crise. Embaló completou 5 anos de mandato em 27 de fevereiro e marcou para 23 de novembro as eleições presidenciais e legislativas antecipadas. Entretanto, esta semana, no arquipélago dos Bijagós, 76 pessoas foram encontradas numa embarcação ao largo da Ilha da Caravela. Moussa Baldé falou-nos sobre este episódio que ilustra, mais uma vez, como o país é um dos pontos de partida de milhares de africanos que, há anos, tomam a perigosa rota atlântica para tentar chegar à Europa.
Desta vez, os candidatos à imigração clandestina pretendiam sair da Guiné-Bissau a partir da Ilha de Caravela. Foram surpreendidos no último fim de semana pela Brigada Costeira da Guarda Nacional que os deteve. De acordo com Rui Jassi, delegado da Polícia de Ordem Pública que coordena as Ilhas Bijagós, seriam um total de 76 pessoas, cidadãos da Guiné-Conakry, da Gâmbia, do Senegal e alguns da Guiné-Bissau. Entre os estrangeiros, alguns estavam munidos de documentos da Guiné-Bissau, mas sabe-se que não são guineenses. O delegado da polícia nas Ilhas Bijagós explicou que as tentativas de utilização daquela parte da Guiné-Bissau para a imigração clandestina são recorrentes e lembrou uma operação efetuada em novembro de 2023 em que a polícia interceptou e deteve 36 pessoas. Os dois grupos foram transferidos para Bissau e os respectivos processos foram entregues à justiça. Rui Jassi afirma que as Ilhas Bijagós são vulneráveis e as redes mafiosas de imigração clandestina utilizam-nas sem qualquer dificuldade. A maioria dos candidatos apanhados tentam chegar às Canárias, em Espanha. O deputado e ex-ministro Francisco Conduto de Pina, natural das Ilhas Bijagós e que defende uma ampla autonomia para a zona, é da opinião de que só com o reforço das patrulhas, com recurso à GPS, será possível estancar as redes de imigração clandestina, prostituição e tráfico de droga nos Bijagós. Moussaba de Bissau, RFI.
O deputado e antigo ministro Francisco Conduto de Pina também denunciou uma alegada utilização das Ilhas Bijagós, de onde é natural, para tráfico internacional de droga.
Lançam em bidões. Outrora me lançavam. Assim, depois lembra-se da história de Biombo, né? De droga que foi parar a praia de Biombo. É isso. Mas agora eles prendem, portanto, atam nos bidões, de 100 tal metros, vão lançando e a pessoa já lá está. Quem vai apanhar, apanha, põe no coelho, depois chega a hora, traz para a visão. Há investidores que vêm, enganam as pessoas que são investidores, andam na droga. As Ilhas de Bijagós são cheias disso, não só de tráfico de droga, mas de tráfico de seres humanos.
E assim termina mais uma semana em África. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.
É o fim desta última antena do dia. Voltamos todos os dias às 15 e às 18 horas de Paris com a atualização das notícias. Entretanto, pode também acompanhar-nos nas redes sociais. Fique bem.